Estou recebendo aqui um grupo de vereadores, representando a Câmara de Vereadores de Natividade, presidente Eric Lopes Mineirinho, vereador Pastor Carlos e vereador Denilson Cabide. Nós vamos abordar temas relacionados ao poder legislativo de Natividade. Presidente, bom dia, muito obrigado pela sua visita e pela sua participação.
Bom dia, Vandos Garcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade. Quer dizer, Vandos, que é um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço ao amigo pela oportunidade, né, que nunca se negou o espaço para o Poder Legislativo na atividade. E quero cumprimentar aqui ao vereador Denilson Cabide, o pastor Carlos, que estão presentes. Os demais não puderam estar aqui por motivos particulares. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos os vereadores hoje que compõem a Câmara, todos os 11 vereadores que, enfim, acreditam na nossa gestão, dão total apoio aos atos que estamos tomando, às atitudes que estão tomando e o que está sendo realizado no Poder Legislativo. Para me avisar, Wanda, quero aqui cumprimentar aquele pessoal da roça, aquele trabalhador da zona rural, aquele que sai de manhã com a sua enxadinha, mas não deixa de ouvir a rádio na atividade.
É verdade. Vereador presidente, a Câmara de Vereadores de Natividade, depois de praticamente décadas, ela deixa o prédio anexo à Prefeitura de Natividade. Sempre se teve, principalmente antigamente, né, uma falsa percepção de que Prefeitura e Câmara fosse praticamente a mesma coisa, até em razão do mesmo espaço, do mesmo ambiente, quando na verdade são poderes distintos. É o Poder Executivo, o Legislativo e tem o Judiciário, são os três poderes que fazem parte da República Brasileira. E depois de muitos anos, décadas, desde que eu me entendo, né, por pessoa, eu sempre conheci a Câmara de Vereadores ali no terceiro andar do prédio do Poder Legislativo, ali na Praça Ferreira Rabelo. Ouviu-se muito tempo, comentou-se há muito tempo. Eu, por exemplo, já ouvi muitas vezes: não, vamos mudar, vamos para aqui, vamos para ali, vamos para lá, vamos para cá, vamos para um lado, vamos para o outro. Aí se articulava, mexia. Enfim, a coisa não saía do papel. Acontece que, nesta sua gestão, a Câmara, de fato, deixou o prédio do Poder Legislativo e foi para um prédio que passa a ser desvinculado completamente do Poder Executivo. Pois bem, presidente, isso, apesar de ter um lado positivo, acredito, um lado positivo, né, a independência dos poderes, isso é muito importante, criou-se uma celeuma, criou-se uma polêmica na cidade, isso há de convir. Ah, mas a Câmara saiu de um local onde não pagava aluguel e vai pagar aluguel. Eu gostaria de oferecer ao senhor e aos demais vereadores a oportunidade de se dirigir à população e esclarecer esses fatos, por favor.
Tá. Evandro, a intenção, minha vinda aqui, né, é esclarecer alguns fatos, mas não essa polêmica. Eu vejo hoje que não teve ponto negativo. Todos os pontos que nós vimos hoje e analisamos foram pontos positivos.
Sim.
Você veja bem, o pessoal entende de forma errônea. O Poder Legislativo é um, o Poder Executivo é outro,
sim, claro,
o Poder Judiciário é outro. Então, são poderes totalmente independentes. O primeiro ato nosso é dar independência ao Poder Legislativo. Eu já tenho lá hoje, Wanderson, 4 notificações do Corpo de Bombeiro, 2 do Ministério Público. O que nós enfrentamos ali, um grande problema, é a questão da acessibilidade.
É um grande problema em toda a cidade,
um,
né?
Um grande problema. O Poder Executivo ali, se fizer a primeira rampa na escada ali, ele já cumpriu a lei. Mas imagina você, amigo, você fazer 3 rampas para você chegar até o Poder Legislativo.
No terceiro andar seria inviável, né?
E seria impossível fazer a obra.
É verdade.
A obra. Está aqui o cabide que mexe com obra, né? E tem o elevador do lado de fora também é impossível. Então, nós fazemos a lei. Então, nós temos que cumprir a lei. A nova Câmara hoje, onde nós estamos...
Ficou muito bonita, inclusive, né?
Locado hoje. Rapaz, eu tive o prazer essa semana, Wanda, de receber uma senhora lá, a dona Jocelina Itaboraí, de 96 anos. A senhora se emocionou. Até eu fiquei emocionado. Porque ela falou assim: Mineirinho, eu estou aqui, cara, muito feliz, porque aqui eu posso subir. E na Câmara de lá eu tinha vontade de ir, mas eu não podia ir, porque as minhas condições de idade já não me permite mais eu ter esse acesso antes. E os deficientes físicos, os cadeirantes, pessoal que usa de muleta, como é que eles subem aquela escada? Não tem como. Então, além, Wanderson.
Então, já havia uma notificação por parte do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros para que a Câmara de Vereadores desse um jeito na situação.
Se não tomasse decisão, já era passivo de multa já. E sem contar isso aí, que nós demos acessibilidade ao povo, com muito mais fácil o povo ir na Câmara, tem que subir rampa de escada ali, né? Aqueles três lances de escada ali, que prejudica até pessoas comuns, pessoas mais obesas, pode danificar o joelho ali, pode sentir a contorção. Então, olha, hoje o acesso ao povo de natividade ficou muito mais fácil. E a intenção nossa, mano, é trazer o povo para a Câmara. É chamar o povo para a Câmara. Nós vemos no país todo hoje, é só falar em molde político. Político roubando em Brasília, político está roubando no Rio de Janeiro. Uma coisa eu posso garantir o amigo e posso garantir o povo da atividade. Os 11 vereadores que estão ali, não estão ninguém brincando. Nós estamos trabalhando de forma séria. Nós estamos trabalhando de forma correta. Nós estamos cortando, aonde cortar? Pensando em ajudar uma PAI, pensando em ajudar um asilo. Nós estamos adequando todas as formas de gasto da Câmara. Entendo. Hoje, cortando gasto mesmo, cortando até na carne mesmo, para ajudar as entidades que precisam hoje.
Vereador, então, o investimento no ponto de vista do senhor, e claro, foi em consenso com os demais vereadores, vale a pena pelos benefícios à sociedade?
Benefícios. E além disso, Vantos, além disso, nós deixamos um espaço para o Poder Executivo. Eu vim aqui falar da Câmara.
Claro.
Cada um
fala. Mas o espaço que ficou lá ficou disponibilizado para
o Executivo. Ficou um espaço ali, Vantos. Se o prefeito quiser, se for do interesse dele, né? Aí é uma questão que ele vai analisar lá com os seus secretariados. Ele pode pegar várias secretarias que pagam aluguel hoje e levar para aquele local. Então, vamos, nosso entendimento hoje, a Câmara paga hoje aluguel aqui 5.800.
Perfeito.
5.800. E lá ele vai economizar uns 10 mil de aluguel. E pegar alguns lugarzinhos que estão espalhados ali, um bem-estar social, ou uma secretaria que cover, ele achar que é melhor, e vai economizar o aluguel, vamos. E vai sobrar dinheiro para ele. Então, nós, de uma forma ou de outra, nós fomos obrigados a mudar de lá.
Sim.
Devido ao Ministério Público, já falando em multar a Câmara, o Corpo de Bombeiros. Eu tinha que mudar. Não tinha outra escolha, Vans. Tinha que mudar.
Não tinha mais prazo,
não,
né?
Não tinha mais prazo. E outra. E nós, de uma forma ou outra, ajudamos o Poder Executivo.
Presidente, o senhor me disse agora há pouco que, apesar dessa questão da Câmara, esse pagamento de aluguel está acontecendo, vai ser provisório, vai ser transitório, já que há a intenção da Câmara de Vereadores de se criar um fundo para ir juntando pouco a pouco recursos e adquirir, comprar ou construir uma sede própria. Fale sobre isso, por favor.
A sua pergunta é muito pertinente, eu agradeço pela oportunidade de respondê-la. O que existe hoje? Hoje é possível. Em vez de devolver o dinheiro que sobra da Câmara no final do ano ao Poder Executivo, a Câmara de Natividade está criando um fundo. Onde, um exemplo. Sobrou 200 mil no final do ano.
Geralmente o valor que devolve a prefeitura é isso, né? 200 mil, né? Então.
De 100 a 200.
Vamos botar 200.
Botar 200.
Hipoteticamente,
claro. Sobrou 200 mil reais. E 200 mil reais, ele ia para o fundo da Câmara.
E fica guardado lá.
Seria um fundo. Esse dinheiro é exclusivo para usar em compra do terreno.
Não pode ser usado para outra coisa.
Em hipótese alguma. Então essa verba seria usada para fazer uma nova Câmara. Não sei se nós estaremos lá para ajudar a fazer essa obra, mas nós estaremos na cidade aí, né, nossos filhos, todos, verão que o fundo foi criado na nossa gestão, que vai, onde a Câmara terá uma sede própria. Pode fazer um andar, dois andares, três andares, desde que seja uma obra projetada. Porque se tiver um elevador, você aí acaba, você dá acessibilidade à Câmara. Então esse fundo, vamos, eu creio que aí, no máximo 6 a 7 anos, a Câmara já tem dinheiro suficiente para fazer a sua sede própria.
Vamos colocar que se economize 150 mil reais ano e se coloque nesse fundo. Talvez em duas legislaturas, já há um dinheiro suficiente para fazer uma obra.
Exatamente. Essa é a intenção nossa.
Isso, mano, já começa a partir de agora? Desse ano, presidente?
A partir desse ano, Vans.
Já se cria esse fundo e a partir desse ano já começa a depositar nesse fundo.
Exatamente. Já.
Perfeito.
Isso é uma coisa que estava ainda sendo estudada, mas já foi definida ontem com o advogado doutor Léo, competente. Já vai ser criado um fundo. Este ano já a Câmara não devolverá dinheiro ao Poder Executivo. E sim, esse dinheiro irá para o fundo fazer a nova Câmara. Me parece que a Câmara de vai e sai já faz
isso. Sim, já há alguns anos, inclusive.
Já faz isso aí. Então, é um avanço para a atividade. Agora, vamos, outra notícia que eu quero dar com muito prazer aqui.
Perfeito.
Que é uma coisa que o Ministério Público vem cobrando muito, já apertando, até falando em multar a Câmara, em relação ao concurso público.
Sim.
Vamos, é uma coisa que tem que ter coragem. É por isso que eu agradeço aos meus companheiros vereadores, pela essa coragem também de enfrentar juntos esse grande impasse. Porque hoje, a Câmara hoje tem 13 funcionários. Só tem 3 concursados.
De 13, apenas 3 são 3, concursados. É muito 3 pouco, concursados. Né?
Então, cara, o Ministério Público está correto.
É, muito embora a Câmara não tenha muito funcionário, de uma forma geral. Né?
Mas a estrutura da Câmara ali, ô Vaz, são 13 cargos. Uhum. Se junta todos ali, são 13 cargos para a Câmara trabalhar.
Entendo.
Para você conduzir a Câmara de forma correta.
O mínimo que se tem são 13 pessoas.
São 13 pessoas, uhum. Isso aí. Então, perfeito. Nós estamos fazendo um concurso agora para 10 pessoas. Esse edital, Vanto, será publicado já na semana que vem.
Então, peraí, só para as pessoas poderem entender, a Câmara, a partir da próxima semana, já vai publicar um edital para a contratação de 10 pessoas.
Concurso.
Eu chego lá. Contratação através de concurso público de 10 servidores.
Sim.
Não é processo seletivo, é concurso público. Uma vez a pessoa sendo aprovada, ela passará a fazer parte dos quadros da Câmara de Vereadores, como estatutário, inclusive.
Exatamente.
O senhor já teria, vereador presidente Eric Lopes, já quais seriam os cargos ou ainda isso não está definido?
Os cargos estão definidos já.
Sim.
Definidos. Agora, você me perguntar qual é, eu não tenho essa relação aqui, você me perdoa aí, mas posso te adiantar já. É, uma vaga de auxiliar de serviços gerais.
Uhum. É a pessoa que trabalha na manutenção, né?
Da limpeza. Uhum. Isso. Uma vaga de motorista.
Que é necessário.
Esse motorista, basta ter carteira B.
Uhum.
Não precisa ser carteira C ou D.
Sim.
Como muitos concursos exigem aí, tá? Pode ter carteira B. São 2 vagas de vigilante.
Uhum.
Vigilante, porque é uma sede de prova agora, tem que ter alguém para tomar conta,
claro,
da parte da noite ali.
Uhum.
Seria 2 vagas de vigilante. Seria 1 vaga de técnico legislativo. Seria 1 vaga de auxiliar legislativo.
Uhum.
Teria 1 vaga de técnico em contabilidade. Técnico de controle interno.
Uhum.
Enfim. São essas vagas aí, tem mais alguns que eu não me recordo agora.
Uhum.
Mas enfim, mas semana que vem será publicado o edital oficialmente, tá ok, Ivan? Uhum. E esse concurso está previsto agora para acontecer final do mês de agosto.
Então, rápido assim, presidente?
Final do mês de agosto. Porque eu publiquei no início de julho.
Uhum.
Só terá aí o julho todo e o agosto todo, 2 meses para estudar.
Perfeito.
Tá? Final de agosto e no máximo início de setembro. Então eu entendo, Ivan, nós entendemos, Ivan, que nossas promessas de campanha, quando nós candidatamos a mesa que candidatou a disputar a eleição na Câmara, nós estamos cumprindo todas elas.
Uhum.
Tirar da independência o Poder Legislativo. Foi feito. Fazer o concurso público. Vai ser feito agora.
Uhum.
Então vamos. Cada vereador hoje na Câmara, Libre, se tem ideia hoje, cada vereador hoje tem o seu gabinete. Para que o seu gabinete? Com a mesinha lá, umas cadeiras, para quê? Para atender o seu leitor, para atender o povo na atividade.
Sim.
Na Câmara anterior, o pessoal chegava lá para falar, vai falar com o vereador, pastor Carlos, por exemplo. Um exemplo aqui. Não tinha onde atender, Vanso. Tinha que atender o povo na atividade no corredor ali. E o povo na atividade merece ser bem atendido. Merece ser tratado com respeito.
Uhum.
Então vai para a sala, entrou, fechou a porta, sentou, conversou, acabou. Entendeu, meu amigo? Então, além disso aí, tá? Independência do Poder Legislativo. Cada vereador terá o seu gabinete, que já está todo montado, ok? Então, a Câmara será inaugurada oficialmente de amanhã até sexta-feira,
uhum,
oficialmente, para tirar aquele prazo da placa, né?
Uhum.
Para inaugurar, semana ainda. Então, a Câmara hoje está à disposição do povo na atividade. E fora isso, mano, nós queremos criar ali uma salinha também para nós queremos colocar 3 computadores ali, com impressora, para aquelas pessoas carentes, chama inclusão digital. Para aquelas pessoas carentes que já fazem um trabalho escolar, a Câmara está ali para ajudar.
Uhum.
Então, Vando, nós queremos hoje que o povo na atividade não misture os vereadores aqui, os 11, com esse monte de bandido aí em Brasília lá. Tá? Salva poucos lá, né? Essa Lava Jato aí pegou muita gente. Então, hoje nós estamos tentando, de toda forma, hoje, ajudar o povo na atividade, de toda forma transparente.
É, a classe política, infelizmente, está achincalhada, já, né? Está uma vergonha,
mas,
né?
Mas você vê hoje, Vanso?
Infelizmente, infelizmente, vocês políticos estão vivendo um momento, não estou falando especificamente a Câmara de Natividade, não. O político, de uma forma geral, está vivendo o pior momento da história. Né? A classe política, de uma forma geral, está desmoralizada. Né? Esses dias eu via um vereador, salvo engano, um vídeo de um vereador da região serrana de Petrópolis. Petrópolis, né, pastor Carlos? Ele dizendo que tinha. Ele era fazedor de churrasco. Fazia churrasco. Churrasqueiro. Ele falou que tinha mais orgulho de vestir um uniforme de churrasco do que vestir um terno e uma gravata e ir para a Câmara. Quer dizer, é preciso mudar isso. É preciso mudar isso. Não é verdade?
Vanzo, não podemos misturar, né?
De forma alguma.
Aqui, você procura padre. Há padre safado, há pastores safados,
não pode,
há policiais corruptos.
Não pode haver então, generalização podemos, jamais. Tem, eu estou falando em linhas gerais.
Em geral. É o momento hoje é político
é ruim
no país. Mas, Vanzo, eu quero que o povo tenha certeza que a Câmara da Atividade 8 fazendo a sua parte. E essa mudança para o centro aqui, Vanzo, nós entendemos que é um grande avanço para o povo da atividade. Onde, às vezes, o filho tem uma mãe lá de 95 anos. Ela vai poder ir na sessão agora, Vanzo.
Isso é muito bom.
Ela vai poder ir lá, cara. Então, o acesso hoje à Câmara, Vanzo, no centro, facilitou muito a vida do povo da atividade.
Ô, presidente e vereadores, se alguém quiser também falar sobre o assunto, o pessoal está questionando aqui. A gente sabe que a Câmara de Vereadores não pode criar leis que onerem o município, né? Não podem criar leis que dê despesa ao município. Mas as pessoas estão perguntando aqui se existe algum dispositivo que possa ser feito para que haja, na verdade, um auxílio maior às instituições de caridade do nosso município, quer seja PAI, quer seja asilo. O hospital já é uma coisa um pouco mais macro, né? Uma coisa maior, mas principalmente a PAI e asilo, presidente.
Ô, Vanzo, a intenção nossa agora, nós vamos votar até dia 15 de julho agora, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? E nós vamos incluir ali, obrigando o prefeito a fazer esse repasse aí. Vai ter incluído, ele não vai repassar se não quiser, mas a Câmara vai fazer a parte dele. Ela vai dar legalidade.
Na verdade, a Câmara vai autorizar.
Autorizar,
né?
Vai dar legalidade isso aí. 4 mil? Pô, um absurdo. Eu acho que no mínimo 15 mil hoje, o Poder Executivo, se fechar algumas torneirinhas. Ele dá para repassar.
Mas a Câmara não tem poder de impor isso.
Não tem poder de impor.
Mas a
não...
Câmara vai deixar, olha, se o senhor quiser fazer,
está
autorizado.
É, não vamos dar para legalidade. Uhum. Então, será votada até dia 15 de julho.
Muito
agora.
Muito embora não precise disso, né?
Isso, isso. É? Basta o bom senso e querer fazer. Mas a Câmara da Entidade, vai dar para ele. Vamos colocar no orçamento desse ano para ele poder. Porque se a Câmara não colocar, ele também não pode fazer.
É verdade.
E a Câmara, então, vai autorizar.
O orçamento começa a ser votado já?
É, agora até dia 15 de julho, vamos votar a LDO.
Uhum.
E até final de agosto, a LO, Lei Orçamentária. Então, vai ser votado agora.
Perfeito. Ô, presidente, o senhor disse que está cortando, né? Algumas despesas, e é preciso, né? O momento realmente é disso. O que o senhor poderia destacar essas economias de uma forma geral? Pastor, o microfone do presidente aí. Isso, fala, presidente.
Eu agradeço, Vanzo. Ô, Vanzo, nós queremos cortar um pouco a questão de gasolina da Câmara. Nós vamos enxugar um pouco essa parte aí, entendeu? Para economizar um dinheiro realmente, já pensando em fazer uma sede nova, já pensando até ajudar uma PAI, ajudar um asilo, enfim. Onde nós achamos que devemos cortar ali, nós vamos cortar. Nós vamos fazer um levantamento de todos ali. Aonde que já não está empenhado, que tem que pagar o individual dos contratos, o restante ali nós vamos tentar enxugar o máximo que nós pudermos enxugar. Nós vamos enxugar ali. Tá, Vanzo? Isso aí, tanto para o fundo da Câmara, como para ajudar uma entidade como a PAI, como o asilo, que jamais poderão ser fechadas.
Mas a prioridade, então, de momento, vai ser criar um fundo para construir uma sede própria.
Sim, mas, Vanzo, isso também não impede que a Câmara também possa dar sua contribuição para ajudar o asilo e a PAI.
Mas de que maneira que a Câmara pode diretamente ajudar? Porque a Câmara não pode tirar dos seus cofres e transferir diretamente,
porque, né? O que a Câmara vai fazer, Vanzo? Nós vamos repassar um dinheiro para o Poder Executivo.
Aham.
Uhum. Poder Executivo.
E direcionar o...
Isso.
O investimento.
Exatamente.
Aliás, a Câmara já fez isso, né?
Diversas vezes.
Para comprar remédio, para, né? Já fez isso, né?
O Paulo, então, você põe a Câmara repassa para o Poder Executivo R$30 mil. 30 mil, prefeito. Está aqui os R$30 mil.
Mas eu quero que o senhor gaste assim.
15 para a PAI e 15 para o asilo.
Entendo.
Já vai um dinheiro direcionado para esse fim.
Uhum.
Entendeu, Márcio?
Tá certo. Presidente, vai haver inauguração da sede nova? Como é que tá isso?
Nossa inauguração
ali já está funcionando, né?
Está funcionando. O amigo que você é convidado lá, né? Para fazer a reportagem ao vivo lá. E talvez a gente faça isso amanhã ou sexta-feira.
Perfeito.
Eu não posso decidir sozinho, que eu sou apenas o presidente, mas quem decide é a Câmara, é a maioria, né?
Tá certo.
Mas ali a intenção nossa é de manhã até sexta-feira inaugurar isso aí.
Perfeito.
Okay? Aí eu aviso o meu amigo aí, aviso o povo na atividade. Tá? É só um ato simbólico mesmo.
Claro.
Que a Câmara já está funcionando plenamente, tá?
Perfeito. Aliás, de maneira simbólica, já começou um certo corte, né, nos custos daquela sessão solene. Foi uma sessão solene simples, né, o presidente?
É bem lembrado para um amigo aí. A sessão solene ano que ano passado ficou em R$25 mil.
Uhum.
Nós fizemos esse ano por R$4.500.
É, realmente foi bem.
Você
bem modesta,
e,
né?
E nem por isso deixou uma sessão solene bacana. Nós tivemos o hino nacional ao vivo, nós tivemos o hino na atividade ao vivo. Quer dizer, foi uma sessão simples, mas bem organizada. E sem muito gasto. De 4.500 para 25 mil, economizou aí R$20.500.
Tá certo. Eu estava ligando aqui, não é atribuição da Câmara de Vereadores. O pessoal, todo ano essa mesma celeuma, né? A taxa de bombeiro, alguém dizendo, na atividade paga, Varriçá e Porciúncula não paga. Pagam sim. Varriçá e Porciúncula pagam taxa de incêndio, sim. Esses dias, aliás, o presidente, o pessoal até fez uma interpretação. Eu não estou defendendo taxa de bombeiro, não, porque eu acho um absurdo, tá? É mais um imposto que a gente tem que pagar. Esses dias o pessoal até faz uma interpretação errada da legislação, que uma Câmara Superior de Justiça, o STF, proibiu os municípios de cobrar. Gente, o que o STF proibiu são os municípios de cobrar. Tem município de São Paulo, por exemplo, que o cidadão paulista ou paulistano, ele, além de pagar a taxa cobrada pelo Estado, cobrava uma taxa cobrada pela prefeitura, pelo município. Gente, o que aconteceu foi uma proibição de que os municípios estão impedidos de cobrar. O Estado não. Apesar de eu pessoalmente achar injusta, não há essa. Se você não pagar a taxa de incêndio, estou aqui orientando a população, repito, não acho que deve, que ela é justa, não. Mas se você deixar de pagar a sua taxa de incêndio, sabe o que vai acontecer? Seu nome vai para a dívida ativa.
É verdade.
E infelizmente, eu acho que é uma lei estadual, acho que muito pouco uma Câmara de Vereadores pode fazer por isso.
O seu comentário é pertinente. E veja bem, a taxa de bombeiro é uma taxa obrigatória.
É lei!
A menos que eu acho um absurdo, igual você
também
disse aí, um absurdo, eu acho que é mais uma exploração do povo. Né? O povo que tão castigado, salário atrasado, nessa crise violenta hoje, igual o outro dia alguém comentou aí, pô, Mineirinho, você veio da polícia, essas brigas na atividade é ilegal, como é que a Câmara Municipal pode pedir a ação
não
do Estado
que possa ser feito
para coibir uma briga na cidade? Não tem como, gente. Aí o Porciúncula proibiu. É mentira, não tem como, gente. A Câmara Municipal, ela não tem poderes sobre isso. A Câmara Municipal, ela trabalha em prol do município na atividade. Uhum, ela perfeito. Não tem essa atitude.
É o que eu estou aproveitando para esclarecer, porque eu, como jornalista, eu tenho a obrigação de passar a verdade para a população. Eu não posso chegar aqui no rádio, olha, não paga não, hein? Poxa, não é por aí. Infelizmente, é mais uma taxa que vai ter que é cobrada pela população e que, infelizmente, até que se mude a legislação, acho que a legislação é uma lei estadual. É uma lei estadual, foi aprovada há um tempo atrás pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Até que ela seja revogada, não há outra coisa a ser feita senão isso, infelizmente. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, eu não vou pagar. Bem, é uma opção sua, mas pode haver uma cobrança judicial depois. É igual você, eu não vou pagar IPTU porque minha rua não tá sendo lixo, está sendo recolhido. Eu não vou pagar a taxa de iluminação pública porque não tem luz na minha casa. Até porque a taxa de iluminação pública não tem como, né? Ela vem junto ali, ela, apesar de discriminada, você não tem como pagar a parte, a separado. Infelizmente, o Estado, né, o poder público, muitas vezes não cumpre com a sua obrigação para com a sociedade. Mas, infelizmente, eu não vou vir para cá para o rádio ser leviano e falar isso para você. Infelizmente, a verdade seja dita. E detalhe, até onde eu sei, Porciúncula, Varriçá, Ourânia, Querendo e distritos de Santa Clara e Purilândia pagam, sim, taxa de iluminação, de taxa de bombeiro. Passou desde que foi instalado o quartel aqui do município de Natividade. Presidente, muito obrigado. Nosso tempo encerrou. Fique à vontade para as suas considerações finais.
Ok. Ô, Vans, primeiramente, eu queria agradecer ao amigo pela oportunidade mais uma vez aqui. Quero agradecer aqui os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Natividade aqui, o vereador Cabide, o vereador Pastor Carlos, o Fabiano Bim, o Rodrigo Manuel Filho, o Paçoquinha, o Robson, o doutor Olivete, o Bernardo, Luiz Encosta. Faltou mais alguém, pastor?
Só esse mesmo, né? Se esquecer, puxa a orelha depois.
Eu quero agradecer ao povo de Anacidade, mais uma oportunidade de estar no Poder Legislativo aqui e falar que a Câmara ali não é nossa. A Câmara é do povo de Anacidade. Estamos à disposição lá a qualquer hora. Agora no centro, muito mais fácil.
Tá ok, Vance?